Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. O movimento Fashion Revolution foi criado em 2013 por Carrie Somers e Úrsula de Castro e tem como missão tornar a indústria da moda mais humana e amiga do ambiente. Inspirada por este movimento, Salomé Areias, especialista em moda sustentável, decidiu que deveria fazer algo mais. Em 2014, trouxe este movimento para Portugal.
Fashion Revolution, movimento global, surgiu logo após a queda de Rana Plaza, em Dhaka, em Bangladesh. Foi aquela queda daquele edifício onde trabalhavam milhares de pessoas a cozer roupa para as marcas do acidente. E esse evento matou 1.138 pessoas e deixou mais de 2.500 pessoas feridas. Foi, de facto, algo que raramente vimos nesta indústria e, a partir daí, as duas fundadoras da Fashion Revolution Global, Carrie Somers e a Úrsula de Castro, decidiram mobilizar também todos os contactos que tinham dentro da área da indústria têxtil para criar este movimento cujo objetivo é unir todas as frentes, todas as partes ativas da indústria têxtil, desde o consumidor até ao produtor, até ao agricultor, distribuidor, retalhistas, etc., a tornar as cadeias de abastecimento mais transparentes. Na altura, portanto, estávamos em... A queda do Rana Plaza foi dia 24 de abril de 2013. Poucos meses depois surgiu o Fashion Revolution Global. E um ano depois surgiu aqui em Portugal, porque eu fiquei deslumbrada com a forma como eles empoderaram as pessoas dentro deste tema. Ou seja, não foi mais um movimento a sensibilizar para a sustentabilidade. Não, foi um movimento que deu voz e que deu poder a cada cidadão, a cada consumidor, para exigir transparência e não propriamente a sustentabilidade. Para mim foi de louvar, achei muito inteligente este método de unir as pessoas. E contactei diretamente a Carrie Somers, na altura estava a lançar um curso de moda sustentável em Portugal, e a Carrie Somers respondeu-me a propor que eu começasse um movimento em Portugal e que começasse com a equipa. E tem sido assim desde então, felizmente. A equipa sempre a crescer até hoje, já lá vão 7 anos.
O movimento Fashion Revolution existe em Portugal há 7 anos e sobrevive graças ao trabalho de voluntariado de toda a equipa e dos apoios de parceiros locais, bem como do Fashion Revolution Global.
Somos todos voluntários. Já conseguimos ter alguma sustentabilidade financeira para pagar as nossas despesas, que até então, pronto, há sempre despesas envolvidas, não é? Até agora, com a ajuda de parceiros e com alguns financiamentos vindo da própria Fashion Revolution Global, temos conseguido suprimir alguns encargos de transporte, de alimentação, das voluntárias, etc., que nos têm permitido crescer. Até hoje ainda somos todas voluntárias, mas cá estamos, neste momento somos 14. Eu, para falar a verdade, nunca sei ao certo. Quem está nestas vidas do voluntariado sabe como é que isto é, porque como é um trabalho que não é pago, às vezes entram, saem, depois não estão disponíveis, depois voltam a estar, e depois voltam, e depois vão para fora, trabalhar, depois voltam. Portanto, é muito dinâmico e é muito interessante. Faz de um coletivo algo muito orgânico. Todos os anos temos programas diferentes, porque todos os anos somos cabeças diferentes, não é? Então, como é um processo muito horizontal, os nossos eventos acabam sempre por ser produto de todas as nossas cabeças ao mesmo tempo.
Para o Fashion Revolution, a transparência é muito importante. Devido às ações globais do Fashion Revolution, essa transparência é cada vez maior, o que permite aos consumidores conhecerem quais as práticas comerciais de cada marca.
Sim, conseguimos sem dúvida, em grande parte pelo mediatismo do Fashion Revolution em todo o mundo, não é? Eu sei que nós aqui apanhamos um bocadinho com o mediatismo do Fashion Revolution, movimento global, mas tem tido impacto, sim, nos últimos 7, 8 anos, especialmente nas marcas de fast fashion, no que diz respeito à transparência, porque, e especialmente desde que criámos o Fashion Transparency Index, que é uma espécie de um relatório que o Fashion Revolution Movimento Global faz com relação às marcas que mais lucram por ano. Portanto, isto começou com 100 marcas, depois passou 150, depois 200, depois 250, ou seja, o relatório último englobou as 250 marcas que lucraram mais do que 500 mil dólares anuais. E esse relatório cria um ranking de transparência entre estas marcas, não é? Portanto, estamos a falar de todas as marcas de luxo, até todas as marcas fast fashion, H&M e dentro da Inditex, Zara, Pull&Bear, Stradivarius e sei lá, por aí fora. Todos estes esforços, desde toda a pressão que foi feita pelos consumidores nas campanhas do Who Made My Clothes e etc. As marcas têm começado a competir entre si pela transparência. Portanto, agora já não é só uma questão de porem as suas práticas sustentáveis nas suas políticas de responsabilidade social e ambiental, não é? Como nós vemos nos sites deles. Mas também há esta narrativa da transparência da cadeia de abastecimento. E sem dúvida tem havido melhorias, não é? Portanto, nós já temos este relatório, se não me engano, há 5 anos, mas tem havido melhorias na pontuação das marcas em relação à transparência, apesar de estarmos muito longe, em relação à transparência nas cadeias de abastecimento. É importante notar aqui que isto é um índice de transparência e não necessariamente sustentabilidade. Quando há um ranking em que a H&M, por exemplo, lidera a pontuação, não significa que a H&M seja sustentável, pode representar absolutamente o contrário. Mas eu posso te dizer de longe que todas aquelas que mais lucram têm muita dificuldade em passar toda a sua informação. E vou-te começar por dizer porquê. Porque é muito fácil numa marca que, por lucrar muito, produz muito, manter total controle sobre a sua cadeia de abastecimento, evitar desperdício e, por isso, estas marcas têm um elo tão próximo com o greenwashing.
Greenwashing é o uso de técnicas de marketing e relações públicas para convencer os consumidores de que uma determinada marca tem uma atitude mais sustentável e amiga do ambiente do que realmente tem. O greenwashing pode ser feito de várias formas, através do uso de imagens e palavras enganadoras nos rótulos ou ocultando informação nos relatórios anuais divulgados publicamente. Sabendo que o consumidor está cada vez mais desperto para a necessidade de um consumo mais sustentável e que nem tudo o que está disponível no mercado é efetivamente amigo do ambiente, esta incerteza pode levar ao fenómeno da eco-ansiedade.
Há uma ansiedade generalizada das pessoas em resolver o problema da crise climática, não é? Portanto, quando surgem estas marcas com estes movimentos conscience e eco e green e responsible e não sei o quê, portanto, todos estes termos que nós estamos habituados a ouvir, e sustainable também, muito comum, para o consumidor é como se fosse algo que resolve a sua ansiedade. E porquê que ele tem esta ansiedade climática, que hoje em dia já é uma patologia que já é estudada, a ansiedade climática? Eu acredito que é uma patologia quase que cultural, esta ideia que nós temos que o consumidor carrega às costas uma responsabilidade de salvar o mundo, não é? E, através da sua compra, e que tem a responsabilidade de salvar a economia através da sua compra, ou de salvar o comércio local através da sua compra. Esta responsabilidade, que é estressante e esgotante, e que não é verdade, ele não tem toda a responsabilidade, como o seu poder de impacto é muito menor do que os grandes emissores de carbono e a grande indústria e os grandes players, se esta nova visão neoliberal do consumidor que nós temos hoje em dia, de responsável por salvar o mundo, ou seja, se lhe é proposto uma série de marcas que se dizem sustentáveis, responsáveis, éticas, etc., é claro que o consumidor precisa de se sentir sob controlo da sua responsabilidade. Portanto, isto tem contornos muito maiores e muito mais filosóficos, políticos, económicos daquilo que nós estamos habituados a falar naquelas nossas to-do lists sobre como consumir mais responsável na tua casa ou quais são as marcas sustentáveis que podes comprar quando vais ao centro comercial. Isto é muito mais complexo do que isto. E cabe-nos a nós, organizações, também trabalhar junto do consumidor sobre o seu sentimento de ansiedade, de responsabilização, de culpa, de adição, porque entretanto foi trabalhada uma adição de compra desde que surgiu o consumismo em meados do século passado. Portanto, sim, respondendo à tua pergunta, é claro que o greenwashing é uma preciosidade para o consumidor e é por isso que funciona tão bem e é por isso que trabalha a mãos dadas com o fast fashion.
Está nas nossas mãos fazer as mudanças necessárias para uma indústria da moda mais sustentável. Mais do que mudarmos o nosso consumo em casa, temos também de o fazer nos nossos locais de trabalho, nas escolas e sensibilizar toda a comunidade para esta necessidade de mudança.
Eu acho que, em primeiro lugar, há que haver aqui um momento de aceitação de que o caminho faz-se caminhando, que a sustentabilidade não é só para um círculo de pessoas. Todos devemos agir, tanto consumidores como as marcas, como designers, como os retalhistas, como os distribuidores, como os agentes, como os operários, como, enfim, toda a gente nesta indústria tem a sua contraparte da responsabilidade. E o que eu acho que o consumidor pode entender é até onde é que vai o seu poder de ação. Porque eu acho que nós, entretanto, encerramos um bocado ou limitamos o poder do consumidor ao seu consumo. Isso não é verdade. Porque o poder que ele tem enquanto consumidor de, imagina, ah, vou comprar esta t-shirt made in Portugal porque é made in Portugal e vou ajudar o comércio local. Ou vou comprar este saco de algodão orgânico. Em vez de fazer só uma ação dentro de sua casa, ou seja, o impacto partir do seu comportamento doméstico, porque não pode partir do seu comportamento na sua empresa, na sua escola, na sua comunidade, porquê? Porque isso multiplica por não sei quantas casas a influência que essa pessoa pode ter. Essa percepção de que o próprio consumidor tem poder para além das decisões enquanto consumidor, é de grande importância. Portanto, acho que sem dúvida é aceitar-se como um ambientalista imperfeito, como diz a Joana Guerra Tadeu, e de saber delimitar exatamente o seu poder enquanto cidadão para poder fazer uso desse poder. Eu acho que nós não temos ainda bem noção do poder que temos. E com isto é que vamos perceber o tamanho do poder da ação dos grandes players da indústria. Portanto, é saber fazer uma distribuição equitativa de responsabilidade por todas as rodas que fazem o sistema da moda rolar.
Um cidadão informado é um cidadão que tem nas suas mãos o poder para mudar o mundo. Mais do que fazer escolhas com consciência, é importante ajudar quem nos rodeia a compreender a razão pela qual é preciso mudar e adotar um estilo de vida mais sustentável.
Isso é o que nós costumamos chamar na indústria da sustentabilidade, o votar com a compra. Isso vai contribuir para uma redução das compras de um consumidor nas vendas totais daquela marca. Portanto, por aí é possível analisar o impacto que isto tem. Tem um impacto, naturalmente, tudo tem um impacto e todos estes pequenos passos são importantes. Mas uma decisão que tenha um impacto em cadeia, o facto de eu falar, trazer determinados assuntos à mesa e a fazer consumidores questionarem outros consumidores, não é? Toda a gente é consumidor, questionarem sobre uma série de temas, seja sobre a exploração dos uigures na produção de algodão em Xinjiang, na China, sobre o facto das grandes marcas de fast fashion terem cancelado as encomendas durante a pandemia e deixaram um monte de gente à fome e às portas da falência. Seja o greenwashing, não é? É um tema agora tão na berra. Porquê que não falamos com ele nas nossas comunidades? Seja nas redes sociais. As redes sociais têm esse potencial gigante. Há mil e um temas, a quantidade de poliéster que cresceu nos últimos 10 anos na indústria têxtil faz 60% da matéria de toda a indústria têxtil. Eu não sei se vocês tinham noção disto. Portanto, 60% da indústria têxtil é plástico. E se nós estamos a tratar a roupa como descartável, está a ir plástico diretamente para aterros. Há o tema também do resale, dos mercados em segunda mão, que é extremamente nefasto para os mercados da África subsaariana. Portanto, há aqui uma série de temas, obviamente de teor político e económico, que não estão dentro do espectro da ação do consumidor, entendes? Mas mais do cidadão em si.
a Fashion Revolution 2021 realiza-se entre os dias 19 e 25 de abril. É totalmente online e gratuita. O evento vai contar com webinars com oradores extraordinários, círculos de partilha e vai dar a conhecer algumas marcas através de eventos Open Factory. Podem assistir aos webinars através do Zoom, com inscrição prévia, e ao evento Open Factory nas lives do Instagram. Os círculos de partilha são também via Zoom e têm inscrições limitadas. Para mais informações, visitem o Facebook ou o Instagram da Fashion Revolution Portugal. Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.